Bem, pessoal, avançando aqui no nosso estudo, nós vamos ver que há algumas informações que elas não são disponibilizadas ativamente pelos entes públicos. Então, nesse caso, resta aos cidadãos, né, o direito de solicitar, o direito de pedir o acesso àquela informação ao poder público. E é esse o tema deste bloco da nossa aula, o procedimento de acesso à informação. Olhem só, pessoal. Quando nós falamos em pedido, né, de acesso à informação, ele está regulado lá a partir do artigo 10 da Lei de Acesso à Informação. E nos diz o legislador que qualquer interessado, ele não diz que é qualquer cidadão, que é qualquer empresa, enfim, qualquer interessado pode pedir o acesso a informações que sejam públicas. Legal? No pedido, devem constar apenas duas informações. Apenas duas informações, pessoal. A lei exige apenas a identificação do requerente daquela solicitação. Então, vou dizer, olha, aqui é o Antônio Daldi que está solicitando. Eu vou colocar aqui, eventualmente, meu e-mail, meu telefone, enfim, meu endereço. Tá legal? De algum modo, eu vou me identificar. É obrigatório que eu me identifique. E, além disso, é obrigatório apenas que eu especifique qual informação que eu desejo obter. Tá legal? Então eu desejo obter ali qual é a marca dos computadores ou qual é a marca das impressoras de determinado órgão público. Legal? Seria uma informação que não está divulgada ali ativamente, mas de algum modo, né, eu tenho interesse, eu tenho a necessidade de consultá-la. Se aquela informação for pública, ou seja, se aquela informação não estiver classificada, o órgão público deverá me fornecer aquela informação. Legal? Então, nesse pedido de acesso à informação, anotem aí. Eu devo inserir apenas duas informações. Apenas essas duas informações é que podem ser exigidas do solicitante. É a sua identificação e a especificação da informação que ele deseja obter. É lógico, eu não vou aceitar ali, me dê aí todas as informações públicas que você possui. É um pedido inviável. Eu tenho que delimitar, especificar a informação que eu desejo obter. Tá legal? E além disso, vai além. O legislador, a todo momento, ali na Lei de Acesso à Informação, ele traz regras de modo a ampliar este acesso, a resguardar o direito do público em geral a acessar essas informações da administração pública. E ele chega a dizer, amigos, ele chega a dizer que na identificação do requerente são vedadas exigências que inviabilizem. Opa, a letra hoje tá. Exigências que inviabilizem o acesso à informação. Tá legal? Então, imagine só aquele órgão público que ele é refratário a essas regras da LAI. Então ele diz o seguinte, olha, é público, as minhas informações são públicas. Se você me pedir, eu te entrego elas. Mas é o seguinte, eu vou colocar aqui um formulário, um formulário ali na internet para você preencher. E eu coloco ali entre os requisitos, aqueles campos obrigatórios ali de identificação, nome, CPF, RG, data de expedição do RG, nome da mãe, CPF da mãe, data de nascimento da mãe, nome do pai, nome do avô, a árvore genealógica completa ali, eu vou pedir tipo sanguíneo, a placa do carro, enfim, o nome do filho, o nome da sogra, do enteado, então eu vou pedir, vou inserir ali tantas exigências de qualificação que eu acabo inviabilizando aquele pedido, tá legal? Justamente se antevendo a esse tipo de prática, o legislador veda estas exigências que são descabidas, essas exigências que inviabilizam o pedido de acesso à informação. Legal? Então, eu só posso pedir essas duas informações. Quem está solicitando e o que se solicita. Daldi, posso pedir o motivo? Posso perguntar o porquê de ele estar fazendo esse pedido? E a resposta é não. Galera, a lei de acesso veda que se exija do solicitante a especificação do motivo pelo qual ele está fazendo aquele pedido. Tá legal? Então, eu vou pedir para que ele se identifique, que ele diga qual é a informação ele deseja obter, mas eu estou proibido de exigir que ele motive o pedido dele. Ele está pedindo aquela informação ali porque ele quiser. Se ele quiser rasgar, enfim, se ele quiser deletar o arquivo, tá legal? É direito dele solicitar aquela informação. É vedada a exigência ali da motivação do pedido. Legal? Bem, uma vez feito o pedido, né, lá nos termos do artigo 10 da Lei de Acesso à Informação, ali, que vai acontecer? Ou a informação é prestada, né, basicamente são duas as opções, ou a informação é prestada, né, então eu vou deferir aquele pedido de acesso à informação, ou a informação ela é negada. Nós vamos ver todos os detalhes envolvendo essas duas respostas. Muito bem, quando a informação for ser prestada, a regra geral é que eu disponibilize a informação solicitada de imediato. Então ele fez o pedido, de imediato eu já tenho que disponibilizar ali ao solicitante. Essa é a regra geral. Mas nos casos em que não for possível esse atendimento imediato, aquele prazo, né, que foi mencionado até lá no texto constitucional, ele foi regulamentado pela LAI e o prazo para atendimento da solicitação do pedido de acesso à informação, ele é de 20 dias. 20 dias corridos. 20 dias estes que são prorrogáveis por mais 10 dias. É a prorrogação esta que exige uma motivação. Tá legal? Então, olha só. O fornecimento da informação solicitada, né, regido lá pelo artigo 11 da LAI, como regra geral, a administração deve fornecer de imediato a informação solicitada, né, quando isso não for possível, ela deve prestar a informação no prazo de 20 dias, prorrogáveis estes por mais 10 dias, desde que essa prorrogação seja motivada. Legal? Vamos sistematizar tudo isso por meio deste quadrinho aqui, desse novo slide. Né? Então, olha só. A informação, caso ela venha a ser prestada, deve o ser de imediato ou, no máximo, em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. É isso que ocorre ali no caso de deferimento, legal, do pedido de acesso à informação. E quando eu defiro aquele pedido, eu vou dizer ali para o solicitante quando ele pode acessar a informação, né, onde ele pode acessá-la. Eu vou dizer, olha, a informação vai estar disponível para você aqui na biblioteca do meu órgão, no dia tal, né, a biblioteca fica aqui no endereço X. Né, ou então, eventualmente, eu vou fornecê-la ali de modo eletrônico para o solicitante. Né, vou dizer, inclusive, o modo que ele vai obter aquela informação. Legal? Por outro lado, é possível, excepcionalmente, que os entes públicos, eles neguem o acesso à informação. Então, é possível que o pedido de acesso à informação, ele seja indeferido. E vocês vão ver como o legislador, se por um lado o legislador facilitou o pedido de acesso à informação, por outro lado, ele vai dificultar ao máximo esta negativa, este indeferimento de acesso à informação. Então, vocês vão ver como foi bastante positivo, vamos dizer assim, o legislador, né, ao estabelecer uma série de exigências, uma série de restrições ao indeferimento do acesso à informação. Então, olha só, pessoal. Então, para que eu possa negar um pedido de acesso à informação, é necessário que eu fundamente aquele meu ato de indeferimento. Legal? Então, esta recusa de acesso à informação, ela deve se basear em razões de fato ou de direito. Seja recusa total ou recusa parcial. Recusa parcial é aquela que eu vou... ele pede ali o acesso a todo um processo administrativo. Eu vou dizer para ele, olha, as 50 primeiras páginas desse processo você até pode receber. As 50 últimas páginas, aí elas já são sigilosas. Então, eu vou indeferir parcialmente aquele pedido. Legal? Então, o que nós vamos perceber aqui? Que o indeferimento do pedido de acesso à informação é um ato que deve ser motivado. Eu devo fazer constar daquele meu ato de indeferimento, aquele ato negativo, as razões, a motivação, sejam as razões de fato ou de direito pelas quais eu estou indeferindo o pedido. Legal? E além disso, olha só, aquele meu ato, o ato por meio do qual eu vou negar o acesso à informação solicitada, eu tenho que fornecer a cópia integral daquele ato ao solicitante. Legal? Justamente para dificultar essa negativa, justamente para municiar aquele solicitante com os fundamentos da minha decisão, até para que ele recorra em um segundo momento. Ele vai lá para o meu chefe, o Daldi negou o acesso à informação. Então ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o teor daquela minha decisão, ele vai descobrir o porquê dessa minha negativa e ele vai apresentar, vai interpor um recurso lá para o meu chefe. Nós vamos ver na sequência o recurso contra o indeferimento do acesso à informação. Legal? O que mais, pessoal? O que deve conter ali nesse indeferimento? Ele deve conter essas razões de fato ou de direito. Eu devo fornecer ao solicitante o inteiro teor da decisão que indeferir. Legal? Quando o indeferimento for decorrente de eu não possuir aquela informação, eu já tenho, se eu souber, eu já vou até indicar qual órgão que possui aquela informação. Ou até mesmo encaminhar ali para aquele órgão. Então, vamos supor que eu trabalho lá na Polícia Militar. A Polícia Militar recebeu ali um pedido de acesso à informação e ela não possui aquela informação. Mas ela sabe que a Polícia Civil quem possui aquela informação. Então ela vai já dizer ali para o solicitante, falar, olha, eu não possuo, mas a Polícia Civil possui. Eventualmente eu vou até já encaminhar esse pedido para lá para a Polícia Civil analisá-lo e despachá-lo. Legal? O que mais, pessoal? O que é importante nós sabermos aqui sobre essa resposta ao pedido de acesso à informação? Como regra geral, nós estamos diante de um serviço gratuito. É um serviço gratuito. Então, a administração pública ela não cobra para fornecer essas informações, para pesquisar essas informações e entregar ali para o cidadão. Tá legal? A regra é que ela não cobre por esses serviços. Mas há uma exceção. Quando o fornecimento dessas informações envolver ali cópias, envolver a famosa Xerox. E neste caso, é possível que eu cobre ali do solicitante os custos dessa obtenção das cópias. Legal? Então, é isso que nos diz lá o artigo 12 da Lei de Acesso à Informação. Como regra geral, é um serviço gratuito, exceto quando envolver a reprodução de documentos, vou tirar cópias. Legal? E nesses casos aqui duas observações importantes. Nestes casos, eu vou poder cobrar sim do solicitante, mas apenas, exclusivamente, o valor necessário ao ressarcimento do meu custo de reprodução. Legal? Então eu não quero ficar rico, eu não quero enriquecer aqui com essa cobrança, apenas me ressarcir. Legal? E além disso, quando eu estiver diante de uma pessoa ali considerada hipossuficiente, uma pessoa que nos termos da lei ela é considerada pobre, lá pela regulamentação legal, ou seja, uma pessoa de baixa renda, aí nesses casos eu não posso cobrar nem mesmo o custo da reprodução. Legal? Então, o hipossuficiente eu não posso cobrar dele nem mesmo os custos da reprodução. Bacana? E para nós encerrarmos aqui este pedido e a resposta ao pedido de acesso à informação, existe uma outra situação excepcional. Acontece pouco na prática, mas cai muito em prova. O que acontece? Imagine o seguinte, imagine que você possuía aquele documento, você possuía aquela informação e aquela informação foi extraviada. Eu tenho lá uma portaria ou um despacho que autorizou o servidor público, eventualmente, a fazer uma viagem a trabalho. E aí algum interessado vai lá, solicita, pede ali o acesso àquela informação, àquele documento, e quando eu vou lá pesquisar, eu detecto que aquele documento, na verdade, sumiu. Aquele documento foi extraviado. Vejam, o extravio de documento é algo atípico, é algo absolutamente excepcional. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se eu indefiro o pedido de acesso à informação e digo que aquele documento sumiu, aquele documento foi extraviado, o solicitante, ele tem o direito de pedir a instauração de uma sindicância para apurar as responsabilidades, apurar as circunstâncias em que se deu aquele sumiço, aquele extravio. Legal? Então, esse é o último ponto aqui desse diagrama, é o extravio de documentos. Ele pode ensejar em um pedido de sindicância por parte do solicitante. Legal? Vamos mais, pessoal. O que vai acontecer? Um cidadão foi lá, fez o pedido, a administração pública examinou aquele pedido, deu resposta lá em 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, ela deferiu ou ela indeferiu. Mas aqui no nosso exemplo, vamos imaginar que a administração pública disse não para lá para o cidadão. Ela disse, olha, não, eu não posso lhe fornecer essa informação. Essa informação sigilosa, essa é uma informação pessoal, tá legal? E o que vai acontecer? O cidadão, o interessado, ele tem direito a recorrer deste indeferimento. E é esse o tema que nós vamos tratar agora. O recurso regulamentado lá na Lei de Acesso à Informação. Então, olha só, pessoal. Se nós formos lá nos artigos 15 a 20 da LAI, nós vamos ver como funciona a sistemática de recurso. É quando alguém tem o pedido indeferido pela administração pública, ele vai lá poder interpor um recurso para, né, submeter ali o caso a uma nova apreciação. Aqui, amigos, nesses dois próximos slides, nós vamos tratar da sistemática de recurso regulamentada na LAI e ela se refere à dinâmica que se aplica ao Poder Executivo Federal. Legal? Ao Poder Executivo Federal. E para outras esferas, para outros poderes, esta sistemática vai ser objeto de regulamentação própria. Legal? Mas, lá para o Poder Executivo Federal, segundo consta da LAI, funciona da seguinte forma. O que acontece? Após o indeferimento do pedido, o solicitante ele vai poder interpor aqui um primeiro recurso. Tá legal? Ele vai poder aqui interpor um primeiro recurso. E o detalhe, amigos, o detalhe da Lei de Acesso à Informação, que esse recurso contra o indeferimento da solicitação, ele é um recurso hierárquico. Significa que se o Daldi negou, o Daldi, enquanto agente público, ele negou acesso à informação, eu vou recorrer para o superior hierárquico do Daldi. Legal? Então, o recurso aqui da Lei de Acesso à Informação, ele se diferencia do recurso lá da Lei 9784. A Lei do Processo Administrativo no âmbito federal, né, que é um recurso em que a própria autoridade que decidiu, ela vai ter uma chance de rever o seu entendimento e só depois disso, né, que ela vai submeter ao seu chefe. Então, lá na Lei 9784, na Lei do Processo Administrativo Federal, o recurso ele é dirigido à própria autoridade que tomou a decisão. Aqui na Lei de Acesso à Informação, amigos, eu já vou direto escalando para o chefe daquele que havia decidido. Tá legal? Então, imagine só. O Daldi é aquele que indeferiu o pedido. E o Arthur, que está gravando aqui o nosso vídeo, vamos supor que ele é o meu chefe lá na repartição pública. Então, o primeiro recurso que eu vou interpor, quem vai decidir aquele recurso vai ser dirigido ao Arthur. O Arthur é a ele quem deve ser dirigido o recurso. Legal? O que vai acontecer? Se, ainda assim, o Arthur, né, o Arthur de novo, negar o pedido ali do particular, né, de acordo com os normativos internos de cada órgão e entidade do Executivo Federal, ele vai poder interpor, né, sair interpondo aqui recursos dentro ali ainda do órgão da entidade em que ele está. Então, ele vai interpondo ali vários recursos hierárquicos de acordo com a regulamentação interna de cada órgão. E vai chegar um momento, amigos, que ele vai poder interpor recursos lá para a Controladoria Geral da União. Então, ele vai interpor recursos lá para a CGU decidir. Então, e imagine só, pessoal, que nem a CGU se sensibilizou com aquele pedido. A CGU também foi lá e negou o pedido daquele particular. Daudio, agora não é possível, né? Acabou por aí essa escalada aí de recursos. Amigos, pasmem, não acabou por aqui. Legal? Existe ainda mais um nível recursal, mais uma instância recursal, vamos dizer assim, né? Que é a CRMI, né? Que é a Comissão de Reavaliação de Reclassificação das Informações. Então, olha só, pessoal, se ainda assim a CGU negar aquele recurso, caberá ainda um último recurso para a comissão mista, tem um Mzinho aqui, comissão mista de reavaliação de informações. Então, esta sim é a última instância desta sistemática recursal da Lei de Acesso à Informação. Legal? Então é assim que funciona, nós estamos diante de recursos hierárquicos, legal? Sempre subindo ali um degrauzinho na hierarquia de cada órgão e entidade, bacana? E já adiantando aqui para vocês, inclusive já trocaram aqui a cor da caneta, o que vai acontecer? Existem alguns prazos para interposição do recurso, legal? Enquanto a administração tem 20 dias para decidir, prorrogáveis por mais 10 dias, o particular, ele terá direito a 10 dias para interpor o seu recurso. 10 dias contados da ciência da decisão anterior. Legal? Então, ele tem 10 dias aqui para sair interpondo esses recursos, né? A autoridade administrativa, né? Cada autoridade dessas aqui terá a metade disso, terá 5 dias para decidir. Legal? Aqui as autoridades dentro de cada órgão, do mesmo modo a CGU, né, que também vai ter ali os 5 dias para decidir, né, e a única diferença é a comissão mista. Esta aqui irá possuir o prazo de 10 dias para tomar sua decisão. Né? Lógico, ela é a última instância, então tem mais prazo para decidir. Legal? Então essa é a sistemática geral. Agora, amigos, vamos passar aqui para o detalhamento dessa sistemática que nós acabamos de estudar. Bem, prazo para interposição de recursos é de 10 dias, acabamos de ver, 10 dias contados da ciência da decisão ali por parte do interessado. Esse recurso, amigos, deve ser dirigido à autoridade superior a que havia decidido, e vai ter 5 dias apenas para se manifestar. Legal? O interessado pode interpor tanto os recursos hierárquicos quanto forem admitidos na regulamentação interna de cada órgão, tá legal? Em algum momento, ele vai poder interpor recursos também à CGU, legal? E, por fim, também à Comissão Mista de Reavaliação das Informações. O detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte, vou até retornar aqui no nosso diagrama anterior, para que fique bem claro, pessoal. Olha só. Imagine o seguinte, eu fui lá, fiz um pedido de acesso à informação para acessar determinados dados ali. Esse pedido foi negado. Legal? Esse pedido foi negado. Daldi, diante dessa primeira negativa, em primeira instância, vamos dizer assim, eu já posso escalar aquele pedido diretamente para a CGU, né, dentro do Executivo Federal? E a resposta é não, pessoal. O que vai acontecer? A CGU somente pode ser acionada se houver a interposição de pelo menos um recurso hierárquico, né, dentro do próprio órgão entidade que havia indeferido o meu pedido. Legal? Então, a CGU só entra aqui pelo menos como segunda instância recursal. Pode ser que ela seja a terceira, a quarta, enfim, e aí por diante, né? Mas é necessário que antes de submeter o caso à CGU, eu tenha submetido pelo menos a uma instância recursal dentro do órgão e entidade em que eu havia solicitado. Bacana? Dito isso, agora sim vamos avançar aqui para todo esse detalhamento, né? Já vimos aí que é possível a interposição do recurso da LAI, que é hierárquico, 10 dias para interpor, 5 dias para decidir. Dentro do Executivo Federal, cabe recurso à CGU, né, já após ter submetido pelo menos a uma primeira via hierárquica e, ao final, como última instância, a comissão mista. Daldi, e no Judiciário, no Ministério Público e para as outras esferas de governo? Pessoal, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Legislativo, eles vão estabelecer regulamento próprio tá legal? Eles vão estabelecer regulamento próprio. Mas, tratando-se do Judiciário e do Ministério Público, tem um detalhe importante na Lei de Acesso à Informação, que é o seguinte: a negativa de acesso à informação, ela deve ser cientificada ao CNJ dentro, no âmbito do Judiciário, e ela deve ser cientificada ao Conselho Nacional do Ministério Público no âmbito do Ministério Público. Tá legal? Então eu vou comunicar, eu vou dar ciência a estes conselhos, seja o Conselho do Judiciário, o Conselho do Ministério Público, de que ali há um pedido, o pedido foi indeferido. Legal? Então, eu, tribunal, eu, ramo do Ministério Público, eu faço essa comunicação lá para o Conselho. Bacana? O que mais? E em toda essa sistemática, nos diz o legislador que haverá aplicação subsidiária das regras constantes da Lei 9784, da Lei Federal 9784 de 99. Tá legal? Ou seja, no silêncio da LAI, eu posso me valer das regras constantes lá da Lei 9784. Bacana? Bem, pessoal, vamos ver como isso pode aparecer na sua prova. Olhem só esta questão sobre os recursos no âmbito da LAI. Já para a gente caminhando para o final desse bloco. Então diz lá o examinador que no caso de indeferimento de pedido de acesso à informação, é facultado ao interessado interpor recurso. E até aqui está correto. Esse recurso deverá ser dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão. E aqui, pessoal, a gente já tem um erro, eu não vou nem ler o resto da assertiva. Tá legal? Porque, diferentemente lá da Lei 9784, o recurso da LAI, ele deve ser dirigido não à mesma autoridade, mas à autoridade superior. E é daí que a gente diz que o recurso da LAI é um recurso hierárquico. Bacana? Para a gente consolidar tudo isso que nós estudamos, vamos aqui para este mapa mental para fecharmos este bloco. Olha só, o pedido de acesso à informação, ele terá lugar quando aquela informação não estiver disponível ali por meio da transparência ativa. Ele pode ser feito por qualquer interessado, bastando que ele se identifique. Legal? Exigências de identificação que não inviabilizem essa solicitação e bastando que ele especifique a informação que ele deseja obter. Não é necessário que ele motive o seu pedido. Na verdade, o ente público, ele está vedado de exigir esta motivação. Legal? A administração pública deve atender de imediato aquele pedido, ou não sendo possível, no máximo em até 20 dias, período este que pode ser prorrogado motivadamente por mais 10 dias. O indeferimento, amigos, deve ser objeto de motivação. Eu tenho que fundamentar o meu indeferimento e ainda fornecer o inteiro teor deste indeferimento, da decisão que indeferir ao particular. Então aqui, pessoal, notem o seguinte: se o particular não precisa, se o interessado não precisa motivar o seu pedido, a administração, sim, esta precisa motivar a negativa àquele pedido. Tá legal? E para nós encerrarmos, havendo o extravio da informação, o interessado pode requerer a abertura de sindicância para apuração dos fatos. E com isso, amigos, nós encerramos mais este bloco do estudo da Lei de Acesso à Informação.